Faz agora um ano, Joe Biden venceu, com 51,3% dos votos, a eleição presidencial nos Estados Unidos da América e destronou Donald Trump. Biden ganhou na capital federal, Washington, e em mais 25 dos 50 estados. Um deles, o da Virgínia, logo acima precisamente de Washington, costa atlântica, 8 milhões e meio de pessoas. Biden triunfou então na Virgínia com 10 pontos percentuais de avanço sobre o adversário Trump. A Virgínia também tinha votado amplamente no candidato democrata Ralph Northam há 4 anos na eleição do governador do estado. Esta semana houve renovação do mandato e desta vez a vitória, ainda que por apenas 2 pontos percentuais, é do republicano Youngkin. Esta derrota na Virgínia fez disparar alarmes no Partido Democrata e receios de que nas eleições intercalares daqui a um ano o partido do presidente venha a perder a frágil maioria que tem nas duas câmaras do Congresso. Ora, se mesmo com a atual maioria democrata, a Casa Branca não está a conseguir impor reformas que pretende, por exemplo, um multimilionário programa social e de infraestruturas, como será então a segunda metade do mandato de Biden se os republicanos retomarem o controle do Congresso? Biden regressava a Washington esta semana, depois da cimeira G20 em Roma e da COP26 em Glasgow, quando recebeu a notícia da derrota no estado, que está mesmo do outro lado do rio que banha a capital federal. Tratou logo de tentar puxar pela confiança das bases, ao mesmo tempo que exortava os congressistas democratas a que, de uma vez por todas, votem os grandes projetos de reformas que estão há meses bloqueados, porque os congressistas resistem aos milhares de milhões que custam essas reformas, que o presidente, no entanto, considera essenciais para reanimar a economia e a vida das pessoas. Por agora, um ano depois de ter sido eleito, Biden é elogiado na Europa, sim, mas está em queda livre nos Estados Unidos. Uma sondagem da NBC aponta que 7 em cada 10 eleitores dos Estados Unidos acham que o país está a seguir na direção errada. A taxa de reprovação de Biden era de apenas 39% em abril, agora, passados 6 meses, subiu para 54%. É assim que Biden e o Partido Democrata entram em profundo, mas necessário, dever de introspeção. O presidente não está a impor-se como a figura de proa que puxa pelo partido e que entusiasma as bases. Há motivos para o desagrado. A recuperação económica, embora continue, segue em desaceleração. A promessa eleitoral de grandes estímulos sociais está por cumprir, por causa do tal bloqueio no Congresso. O mesmo para o gigantesco plano de infraestruturas que é suposto criar emprego e desenvolvimento. A agenda interna de Biden e dos democratas está encravada também em temas fraturantes, como travar o assalto ao direito ao aborto, que foi desencadeado no Texas, e também está a gerar tensões o que Biden chama de teoria crítica da raça, em que o racismo é considerado como elemento constitutivo da história dos Estados Unidos da América. Tanto Biden como Obama foram à Virgínia fazer campanha pelo candidato democrata, que saiu derrotado. Há quem esteja agora a analisar o facto de Obama, sempre perspicaz, ter referido muito o cansaço dos jovens. Num mesmo discurso em Richmond, ele usou por 17 vezes essa palavra, cansaço. Também há quem comente que está a faltar até ver o fator Trump. Peritos em estudos de opinião garantem que a antipatia perante um candidato é, muitas vezes, um incitamento mais forte para o voto do que a adesão a um candidato, que não é particularmente motivador. A rejeição do bombástico estilo Trump foi um impulso para o triunfo de Biden e dos democratas há um ano. Ora, deixou de funcionar essa força unificadora da rejeição de Trump e os democratas que ganharam há um ano não estão a ser capazes de gerar agora entusiasmo. Está visto que se não emendam o rumo, se não estimulam a confiança e conseguem resultados, arriscam-se a entrar em perda nas eleições midterm daqui a um ano.